sistemáticos de perceber como é que se enquadra. Ou seja, este artigo diz que os jovens gozam de proteção especial nos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente no ensino, formação profissional e cultura, ou seja, aceder a, no acesso ao primeiro emprego, trabalho e segurança social, poder aceder a, no acesso à habitação, igual, na educação física e no desporto, portanto, compete ao Estado prover, não é? No aproveitamento dos tempos livres, tudo isto são funções do Estado. Quando pomos no direito ao ambiente, ao clima estável e ao equilíbrio climático, bem entendido, sendo objetivamente propósitos que o PSD defende e com os quais concorda, fica complicado perceber como é que isso é algo no qual gozam de proteção especial. Portanto, proteção especial no direito ao ambiente, não há uma proteção especial no direito ao ambiente dos jovens em concreto, não é? Porque a proteção especial do direito ao ambiente é da população, não é? É de todos nós, não dos jovens em concreto. E até ao clima estável, não é? Ou seja, o ponto é este. Ou seja, a dúvida é mais sistemática do que substantiva, porque em termos substantivos estamos de acordo com a inclusão desta preocupação, mas fica estranho porque todas as outras se decompõem em funções específicas e concretas do Estado. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à proposta do Bloco de Esquerda, parece-nos inócua, não temos nada contra, apesar de não parecer necessária ou fundamental. Relativamente à proposta do PAN, a inclusão do direito de ambiente, nada temos a opor. Já a questão do clima estável ou equilíbrio climático parece-nos ir um pouco além do que pode ser o compromisso a ser feito numa Constituição. Obrigado.
A palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, dizer que não percebemos o porquê de se prever expressamente o bem-estar para jovens quando não o prevemos para outros cidadãos, e também não percebemos em que é que acrescenta esta alteração ao bem-estar e ao desenvolvimento da personalidade dos jovens, quando já existem várias dimensões que configuram bem-estar e que constam no artigo 70, nomeadamente o ensino, a formação profissional, cultura, acesso ao primeiro emprego e por aí fora. E relativamente à proposta do PAN, também não perceber em que é que se concretiza este direito ao ambiente, clima estável e equilíbrio climático, e porque é que têm que ser os jovens a ter um direito especial deste ambiente e não toda a população. Será por os jovens terem uma esperança média de vida superior? Não nos parece adequado, e até porque esta questão está acautelada e ficaria acautelada pela solidariedade intergeracional, e não nos parece necessário criar um direito especial para os jovens nesta matéria. E também dizer que há uma questão específica e que poderá até levantar discussões e casos interessantes a nível jurisprudencial, que é o facto, ao criarmos este direito subjetivo, que é isto que é, pode muitas vezes dar uma legitimidade para a interposição de ações para a tutela deste direito, que não serão fáceis de resolver e que poderão levantar bastantes diferentes a nível jurisprudencial. E é isto que tenho para dizer relativamente a isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a nosso ver, é indiscutível que é importante esta proteção especial que se faz aos direitos económicos, sociais e culturais dos jovens, não apenas um regime como é aplicável a qualquer cidadão, a qualquer pessoa no nosso país, mas aqui há um direito a uma particular proteção do Estado para a realização desses direitos. E nessa medida é um artigo que nos parece muito importante, posto que seja efetivado naturalmente. E relativamente às propostas, não, às propostas em causa do Bloco de Esquerda e do PAN, não temos nada a apostar, sendo que o bem-estar, a nosso ver, acaba por ser mais abrangente, enquanto vá, direito, mas entendemos que aquilo que o PAN coloca, o clima estável e o equilíbrio climático, podendo ser, é um pouco difícil de concretizar, mas sobretudo nos parece que tem que ser considerado no conjunto com os outros artigos em que vamos tratar exatamente este mesmo direito, porque aqui não se inova nenhum direito, não é? Aquilo que se faz é sublinhar-se essa tal proteção especial. Portanto, nessa medida, pronto, achamos que talvez não seja a sistematização mais adequada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanharemos a proposta de alteração do Bloco de Esquerda relativamente ao bem-estar, quer dizer, evidentemente que não só dos jovens, mas parece adequado que ele esteja aqui especificado, e que o bem-estar, a qualidade de vida são que sejam entendidos como objetivos prioritários constitucionais em geral, como aliás nas primeiras constituições logo da modernidade, que provenha a garantia do direito à prossecução da felicidade. No caso do PAN, a concordância com a ideia de que deve haver uma justiça ambiental intergeracional é total. Talvez a formulação pudesse ser um bocadinho diferente, porque pode ser entendido como sendo um bocadinho redundante aqui a ideia do clima estável e o equilíbrio climático. Não sei se uma formulação de que os jovens gozam de direito de proteção especial, em particular porque vão viver mais tempo com as consequências de decisões tomadas hoje, no direito à preservação do ambiente, incluindo na prossecução de políticas de combate às alterações climáticas. Mas, enfim, quer dizer, certamente que em segunda leitura depois procuraremos a melhor formulação. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Eu vou passar, pois, a palavra à senhora deputada Catarina Martins, se quiser fazer alguma resposta ou alguém tivesse feito alguma pergunta. Não? E a Inês Sousa Real, do PAN.
Só muito brevemente, e porque foram aqui apontadas questões diferentes relativamente a esta consagração do direito ao ambiente e a um clima estável, dar nota do porquê deste tratamento diferenciado em relação a este mesmo direito que procuramos alcançar no âmbito desta proposta de revisão constitucional, noutras normas, nomeadamente o reconhecimento também do próprio clima estável como um direito em geral de toda a população, mas em particular aqui nos jovens, prende-se precisamente com o facto de que se as políticas públicas até aqui prosseguidas, em particular aquelas que estão definidas por um lado na Lei de Bases do Clima, por outro também no Acordo de Paris, se não conseguirmos reduzir as emissões de forma a cumprirmos até com o grau e meio do ponto de vista do objetivo, vão ser efetivamente os jovens que vão pagar esta fatura climática maior e que vão ter fenómenos climatéricos extremos cada vez mais agravados e mais frequentes. E nessa medida parece-nos que tem de existir efetivamente uma preocupação de garantir este seu direito ao ambiente, apesar de genericamente a Constituição já o prever, nomeadamente ao equilíbrio climático, sob pena de a qualidade de vida dos jovens não ser a mesma que temos aos dias de hoje. Isto por um lado. Por outro lado, em relação àquilo que foi apontado no sentido de se poder melhorar a norma, nós não fechamos evidentemente a uma redação mais aperfeiçoada, até porque, como foi dito logo no início dos trabalhos, este processo foi tido em paralelo com o Orçamento de Estado e, portanto, não houve aqui o mesmo tempo que um processo destes teria noutras circunstâncias para densificarmos as próprias propostas que trazemos aqui todos e, portanto, da nossa parte não há qualquer objeção de princípio em densificarmos para que fique claro que aquilo que se pretende é até em consequência da própria Lei de Bases do Clima e com a dignidade constitucional que achamos que este tema deve merecer, garantirmos este direito a um ambiente equilibrado e sádio que de alguma forma está previsto de forma abstrata no artigo 66, mas que no que diz respeito aos jovens irá afetar as suas vidas de uma forma muito mais significativa do que aquela que já está, infelizmente, também a afetar as nossas.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos fazer o último artigo, portanto, desta reunião, que é o 71, onde têm propostas o PS, o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda. Algumas delas é praticamente emendar umas palavras, adequar, outras são mais sólidas, principalmente a do Bloco de Esquerda, e, portanto, vou passar pela ordem dos partidos. Tem a palavra a senhora deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, nesta proposta do Partido Socialista, fazemos aqui uma correção, passando a terminologia não cidadãos portadores de deficiência, mas sim cidadãos com deficiência, porque a deficiência não se porta, é uma condição. E já na revisão deste artigo em 1997, o Partido Socialista já considerava que deveria ser, se deveria ponderar sobre esta terminologia na redação final, passar a ser realmente cidadão com deficiência, porque considerava que, defendia o Partido Socialista que esta formulação seria melhor acolhida pelas associações que representavam os cidadãos com deficiência. Assim, hoje propomos novamente esta alteração, indo em conta da terminologia hoje usada, da linguagem inclusiva, E com o tempo realmente veio ao encontro desta que era a proposta que foi feita inicialmente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Também de uma forma muito sucinta, a proposta do PSD pretende, essa sim, fazer, termos aqui, adotar aquela linguagem inclusiva. Atualmente, nas convenções sobre os direitos das pessoas com deficiência, já não se utiliza a terminologia cidadão, mas pessoas com deficiência, daí o PSD pretender a alteração desde logo da epígrafe para pessoas com deficiência, e sendo que a proposta, de uma forma geral, visa precisamente a harmonização daquele que é o texto constitucional com aquela que é a linguagem inclusiva atual e que são os termos adotados pelas convenções dos direitos das pessoas com deficiência. E, em grande parte, é precisamente essa a grande alteração para que seja realmente uma linguagem inclusiva e ultrapassemos a expressão cidadãos, até porque a própria expressão cidadãos é exclusiva em termos daquela que é a linguagem da deficiência, até pelo conceito de cidadão que pode trazer-nos aqui algumas questões em termos daquela que é proteção especial e na qual julgo que todos aqui estejamos a convergir para uma proteção especial para as pessoas com deficiência. Tendo em conta, avançado a hora, Sr. Presidente, se me permite, eu comentaria também já as restantes alterações, porque por uma questão até de economia de tempo para os nossos trabalhos. Relativamente à proposta do PS, já fiz, porque também basicamente acaba por ser essa a matéria que trata, tem a ver apenas com a questão da harmonização linguística. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, coloca aqui duas questões diferentes, também procede a alteração da terminologia na mesma senda da proposta do PSD, o mesmo para a do PCP, portanto, todas elas estão a fazer esta atualização relativamente às questões. O Bloco de Esquerda coloca-nos aqui uma questão que tem a ver com a atualização do regime dos menores ou tutores, que atualmente consta na lei, mas que, entretanto, fruto daquela que foi a evolução da nossa lei, também o mesmo sucede com o do PSD, que não fez aqui nenhuma alteração, mas realmente a terminologia atual pelo regime do maior acompanhado é que nós temos aqui a questão dos acompanhantes, no caso dos maiores acompanhados, porque já não são tutores, passaram a ser acompanhantes e, portanto, isto também não tem nenhuma alteração de fundo quanto ao texto constitucional, mas sim uma atualização da própria linguagem para harmonizar com aquela que é a legislação atual. Isto é uma questão, o tempo, embora seja perfeitamente perceptível na linguagem, mas de facto em todas as outras propostas se mantém a linguagem que já existia e que existe na atual versão em vigor, na atual Constituição, mas de facto isto é uma atualização, portanto temos que ponderar se faz sentido fazer essa atualização, porque ela de facto em termos efetivos não traz nenhuma alteração que não seja também esta. Depois temos aqui outra questão que tem a ver com o número 2, e aqui sim temos uma grande alteração de fundo, que é uma alteração que tem a ver com aquele que tem sido o caminho que temos vindo a percorrer nas matérias de deficiência, que tem a ver com a questão da promoção da vida independente. A promoção da vida independente, aliás, o PSD também a tem vindo a defender ao longo já vem das anteriores legislaturas e continuamos a fazer um caminho. Há aqui algo que eu tenho bastantes dúvidas e que não tem a ver com aquela que é a intenção, mas com a forma densificada como está, porque chegámos ao ponto de falar de acordo com a Convenção Internacional, parece-me que isto é um texto que acaba por criar aqui demasiado peso na própria frase, na própria forma como a proposta está alterada, não tanto com a bondade.